Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Em Busca do Cavalo Crioulo de hoje, diretamente de Santa Maria. Numa comemoração, pode-se dizer, estamos aqui produzindo as imagens para os 20 anos da Cabanha Marconi. E o meu convidado aqui ao lado, Alexandre Marconi. Muito obrigado pela recepção na tua casa e, bueno, 20 anos, né?
É isso aí, Fagner. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tu estar aqui conosco. É um prazer imenso para mim te receber na minha casa e tu estar presente, porque eu admiro muito o trabalho que tu faz no Cavalo Crioulo. É incrível isso aí, eu prezo muito isso aí. Então, te parabenizo, aproveito essa oportunidade para te parabenizar, né? Não só por tu estar aqui fazendo parte dos nossos 20 anos de criação, mas também por toda essa tua trajetória hoje no Cavalo Crioulo.
Obrigado.
O orgulho é todo meu, querido.
Obrigado, obrigado. Acho que eu queria entender, 20 anos, isso não é 5 anos, né? Do dia para a noite, né? A gente tem uma trajetória por trás de tudo isso aí. Queria entender um pouquinho como é que começou e conhecendo um pouquinho da tua história, a gente sabe, quem conhece a Cabanha Marconi sabe que tu é um grande, como é que posso dizer, admirador, seguidor da Santa Edviges, né? Que é o teu...
Verdade.
Que é a tua base, né?
É verdade. Cabanha Santa Edviges ali foi a minha base. Mas assim, ó, o início mesmo vem pela paixão com o cavalo, né? Eu sempre fui apaixonado pelo cavalo. Sempre o meu amor pelo cavalo, a minha paixão. Eu faço com muito amor a criação de cavalo crioulo. Tudo começou, como todo mundo sabe, minhas origens são de fora, né? Sempre trabalhando para fora, com o pai, com a mãe e tudo mais, nas fazendas. Então, essa paixão vem lá de gurizinho, né? E tudo começou ali. Depois, ficando mais velha, claro, os interesses e os gostos se requintaram. E eu sempre tive essa paixão, né, pela criação Anzanello, né? Um fato muito marcante para mim foi numa Expo Inter, que foi julgada pelo seu Lito Sarmento, a regalada de Santa Edviges. Aquela égua me marcou muito, né? Aquela égua me marcou muito e ali eu posso dizer que foi o início, a sementinha que brotou no meu coração, porque mais adiante eu tive, né, a sorte, né, de comprar o Alto Astral de Santa Edviges, filho dela. E ali tudo que iniciou com esse cavalo, né? O Alto Astral de Santa Edviges foi o início de tudo e ali que os prêmios vieram, veio a Indy, enfim, veio tudo vem deste cavalo.
Tudo, então, pode-se dizer que o Alto Astral é o cavalo da tua vida. Pode-se dizer?
O Alto Astral é o cavalo que mudou minha vida de criolista. Com certeza absoluta, sabe, Fagner? Ele realizou o meu sonho de criador, né? Tudo veio desse cavalo, essa paixão toda que eu tenho pelo cavalo. O Alto Astral...
Isso aí do Alto Astral, nós estamos falando em que ano, mais ou menos?
O Alto Astral nasceu em 2001, eu comprei ele em 2003.
Ah, bem...
Por isso os 20 anos.
Bem potranco também. E ele, ou seja, ele é aos 20 anos da cabanha.
Ele é aos 20 anos da cabanha, exatamente isso.
E essa o que que tu... Essa referência que tu tem pela Santa Edviges. Porque uma vez tu me disse assim, não acho, uma outra vez que eu vim produzir, disse, Fagner, é uma coisa que deu certo, eu não tenho, não é feio copiar, mas eu entendi o teu copiar, não é o copiar os moldes da criação deles, que eles vão lá, buscam na Argentina, tu vem aqui, pega, compra deles aqui e vai fazendo a tua produção.
Fagner, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza. Todos os sangues são importantes, tu entendeu? BT é importante, a criação é maravilhosa, a criação da Mariana, a criação Santa Angélica, né? A minha origem lá atrás é Cinco Salsos, né? Os mouros, né? Então é muito particular, é muito questão de gosto. O meu gosto foi o sangue Anzanello, né? Então eu fiz a minha base em cima do sangue Anzanello, mas é claro que eu dei a minha pitadinha, né? O meu gosto pessoal, aquilo que eu achava, né? Então eu fiz do sangue Anzanello a minha base, mas fui dando, né? E não sou fechado para outros sangues, é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas me rotulam como, ah, o Alexandre é só Santa Edviges. Não é, né? No último leilão da Basca mesmo, eu comprei junto com parceiros o Basco Honório, né? Há um pouquinho tempo atrás a gente comprou também metade do Jalisco numa parceria com o Fábio Camargo, Marcelo Burgo, Gilberto Freitas, o Jalisco da HAP São Pedro. Então a gente está sempre também evoluindo com outros sangues, mas sempre mantendo a base Santa Edivis, né? Eu refresco com outros sangues, mas volto com Santa Edivis. Mas não, como é que eu vou te dizer? Não porque eu não gosto dos outros sangues, de outros sangues, né?
Aquela base é a tua base.
É a minha base, é como eu vejo a criação de cavalo. O cavalo, eu me identifico muito com esse cavalo, porque para mim cavalo crioulo tem que ter raça. Sabe que tem uma fala do finado Gilberto Loureiro de Souza, né? Que uma vez ele me disse assim: Alexandre, se tu entrar num galpão que tenha 20 cocheiras desse lado, 20 cocheiras desse outro lado, todas as portas abertas, né? Um galpão de várias as raças, e todos os cavalos estiverem com a cabeça para fora, e tu identificar, lá tem um cavalo crioulo. O cavalo crioulo tu tem que identificar pela cabeça. Aquilo me marcou muito, né? E eu acho que isso tem muito na raça, na criação do Santa Edivis. Eu gosto, eu tenho que olhar cavalo e tem que ser,
o selo
tem
racial.
Que ter raça. Isso para mim é uma coisa que eu prezo muito na minha criação, né? Então, o Santa Edivis me preencheu. A criação Santa Edivis me preencheu como criador, né? Aquele sonho que eu tinha de menino lá, de gurizinho, ele me deu tudo. E me deu tudo, assim, né? Os prêmios maiores da raça, eu nesses 20 anos eu conquistei, né? Um caminho sempre com muita simplicidade, muita humildade, sempre investindo e acreditando nas genéticas de ponta, mas consegui o prêmio de Esteio, ganhei o Alvorada, ganhei o Tempranito, enfim, né? Então isso me deu muita tranquilidade em seguir sempre firme nessa conduta de criação.
Que isso era uma coisa que eu ia comentar, porque tu é Santa Edivis, mas não é fechado, né? Não, daqui a pouco tu até faz uma coisa que daqui a pouco o J. Ala gostaria de fazer, porque não faz para manter a tradição dele, né?
Sim, sim.
Mas, né? O Zé Antônio, não sei, estou falando uma coisa
com certeza, né? E eu respeito toda a criação, e esse é o bom da criação, né? Cada um faz da sua criação o que quer. Como eu digo, da porteira para dentro, tu é ali, faz o que quer com a tua criação. Sim.
Os maiores prêmios, né? Tu comenta. Tu sempre foi... Tu não tem interesse ou tu te foca mais na morfologia, não é muito adepto ao funcional? Como é que tu te considera, assim? Porque...
Muito importante esse tema que tu abordou, Fagner. É um projeto nosso. A gente vai agora, a partir desses 20 anos, se dedicar mais a essa parte funcional, mas eu resolvi, quando eu tive que optar entre fazer morfologia, fazer funcional ou fazer os dois, eu resolvi consolidar minha cabanha fazendo funcional, fazendo morfologia, perdão, né? O ato falha aí, eu vou fazer funcional, né? Então, mas tem uma coisa muito importante: o criador não pode se iludir, né? O criador não pode se iludir. As éguas que eu tenho na cria, todas foram domadas e todas são boas, isso eu sei. As éguas foram testadas no serviço de campo. Então, eu não me iludo. Eu sei da potencial funcional da minha criação, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Vai chegar o tempo, né? Vai chegar o tempo. Sim. Por exemplo, o Alto Astral demorou muito para entrar no registro de mérito. Isso é um dado muito importante, porque eu não fiz campanha funcional. Mas o Alto Astral, o ano passado, entrou no registro de mérito. Mas agora que entrou, casualmente eu fiquei sabendo a semana passada que ele já ocupa a 72ª posição, 72. Uhum. Então, tu vê só quantos animais tem no registro de mérito, o Alto Astral já subiu lá para cima. Eu sempre achei assim que tudo tem seu tempo. A gente, às vezes, se precipita muito com o cavalo crioulo. E às vezes as pessoas julgam a gente sem saber da tua história de vida. Mas eu acho que eu ainda sou novo, tem tempo pela frente, né? O Marconi Leopardo já estava no freio. Por um detalhe, não foi domingueiro, vai voltar o ano que vem, né? Temos projetos aí para correr com Marconi Mutante, tem vários projetos, mas isso tem seu tempo. Nos próximos 20 anos, eu acho que isso aí vai acontecer.
E tu até andou fazendo acasalamentos, né? Funcionais, né? Pode-se dizer. Tu tem o Fantástico, tu tem o Colibri, o próprio Jalisco também, né? Então tu...
Bom, quem me visita aqui, né? Tu já mais de uma vez vem aqui. E esse ano tu pode ver quantas éguas já estão acasaladas com esse propósito funcional. Né? Eu acho que uma questão muito importante, né? É, morfologia, tu leva essa vida e a outra para fazer uma manada de qualidade. Não é fácil tu fazer uma manada de qualidade morfologicamente correta. Tu demora tempo, é custoso. Função tu bota numa geração. Né? Hoje não sei, não é difícil tu competir num freio de ouro, numa credenciadora, enfim, numa égua, num cavalo que não tem morfologia. Então, a partir desse princípio, é que eu montei a minha manada morfológica. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma manada de alto nível. Né? Não são tantas éguas, mas as minhas éguas são muito boas. Colocar a função fica fácil. Eu só botar um cavalo funcional e vai nascer um produto, como tu visse aqui, né? Bonito e funcional. Então, esse foi a minha conduta, fazer uma manada funcional. Quantos outros trabalhos a gente já viu na raça que foram cabanhas, que foram para o lado funcional, mas que hoje não tem morfologia? Sem morfologia não consegue entrar no freio de ouro. As éguas que estão correndo, os cavalos que estão correndo, têm morfologia alta. Não é fácil hoje tu lá ser competitivo com morfologia baixa. Então, essa é a minha conduta. Mas como eu estou sempre te dizendo, tudo ao seu tempo. É um tijolinho, uma construção, tudo um passinho de ver, por vez. E a gente vai chegar lá.
Tá certo. Essa parte, falando, tu falou do alto astral, tu, né, teoricamente foi o cavalo, é o cavalo da tua vida, né? Tu acha que tu consegue ou tu já conseguiu produzir algo que seja superior a ele, que possa mais 20 anos? Claro, cavalo a gente está falando numa aposta, né? Mas tu acredita que hoje tu consegue produzir algum garanhão que possa ficar na cabanha? Porque eu vi filhas, não estou dizendo que é ele, mas eu vi filhas do xerife que...
É.
Muito bonita a produção dele. Te digo que não é o cavalo da minha... Para mim, não é o cavalo que me enche os olhos, assim, que para mim é o melhor cavalo. Sim. Não estou falando mal do cavalo, estou dizendo que ele não... O alto astral, para mim, enche mais os olhos do que ele. Uhum. Mas o que eu vi de produção dele ali, eu acho que é uma das... Me marcou bastante, assim, chama muita atenção.
É. Um desafio de todo cabanheiro, de todo criador, tu pode ter certeza, é produzir cavalos importantes para a raça. Né? Esse sempre foi também um desafio. Né? O Alto Astral produziu o Marconi Conditor. Né? Ele é pai do Marconi Conditor. Né? A mãe dele é Marconi Imagem, uma égua maravilhosa, destaque dessa nossa oferta de 20 anos.
Que está no leilão, né?
Né? E o Marconi Conditor produziu um grande campeão de stake. Então, isso é um dado, isso é um fato. Então, ele é pai, o Alto Astral, pai e avô de um grande campeão de esteio. Então, isso me enche de satisfação ter produzido ele, o Alto Astral, um cavalo, né, que produziu um grande campeão de esteio. O Conditor não só produziu um grande campeão de esteio, mas como também foi um cavalo provado nas pistas. Né? Ele foi grande campeão da Alvorada, ganhou muitos incentivos, foi premiado em esteio, foi duas rosetas em esteio. E como o pai está se provando aí, despertando o interesse de criadores grandes hoje na raça, né? É o cavalo novo da raça, assim como o Checkmate da Boa Vista hoje, um dos cavalos cobiçados. E isso, então, é uma realização
também, né,
pessoal. Então, ter produzido esses cavalos, como tu falou agora, o Marconi Xerife aparecendo, né? Bem novinho, mas com uma produção de destaque, né? Uma produção que enche os olhos da gente, novinha, né? Produção que está ao pé, que o pessoal mais adiante vai ver o que esse cavalo...
E que é uma idade difícil de olhar bicho,
com
né?
Com certeza.
Mas quando entrou ali na hora de fotografar,
né?
Pô...
E um cavalo que, assim, o Marconi Xerife, a gente falou dele, né? Ele está em comparação com grandes cavalos ali, né? Vai na minha manada, ali tem Jalisco, tem Fantástico, tem Basco Veneno.
Sim.
Ele é comparado com cavalos já renomados. E a produção dele está ali. Ele não passa vergonha, pelo contrário, né? Ele... Se exalta no meio dos outros. Então, isso é uma coisa que me traz muitas alegrias. Ter produzido garanhões hoje é importante para a raça. Quero seguir assim. Essa é a minha ideia, produzindo sempre bons animais. E que esses animais, Fagner, trago alegrias para as pessoas, sabe? Para o pequeno criador, eu me preocupo muito no pequeno criador, no criador médio, né? Para que a gente possa... Sempre foi o meu trabalho. Eu faço um trabalho tipo de extensão, né? de dar para esse criador a oportunidade de ter genética de ponta em condições melhores, tu entendeu?
Sim.
E eu acho que também uma coisa muito importante foi os condomínios, né? Por exemplo, como que tu vai usar, vamos falar um cavalo, comprar inteiro um AS Malk Sedutor? É um galo milionário, difícil de tu ter inteiro, mas em partezinha.
Claro, tu tem uma cota em frações, de 5%,
né? Então, a partir disso que eu tento fazer, dos cavalos bons que eu produzo, oportunizar para o pequeno criador de ter uma partezinha e poder ter acesso à genética do J.A. Matiamarco, à genética do Checkmate da Boa Vista, à genética do J.A. Impulso, do meu amigo Gilberto, que sempre me disponibilizou a usar o cavalo, né? Nasceu daí dessa genética do Impulso, marcou o Imperador, faz sucesso lá em Alegrete. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito e vem dando certo na minha criação.
Uma das coisas que chama atenção e a gente sempre vê as pessoas comentando também, tu sempre, alguns animais tu te reserva muito, tu vende, mas tu te reserva de porcentagens deles, dos teus próprios animais.
Uhum.
Isso, vou te fazer a pergunta que me fazem. Isso é jogada de marketing ou isso tu acredita nos teus animais?
Óbvio, acredito. Óbvio, não tem, todos eles eu tenho parte. Todos os cavalos importantes que eu produzi eu tenho parte, todos. Não é marketing. Né? As pessoas às vezes me rotulam muito porque dizem que o Alexandre é marqueteiro, o Alexandre é isso. Não, eu sou um zootecnista, eu sou um criador, eu sou um apaixonado pelo cavalo crioulo.
Né? Um adendo, tu és zootecnista.
Eu me formei zootecnista.
Tu és zootecnista.
É. E, então eu acredito, óbvio, acredito muito nos meus cavalos. E quando eu me reservo, sempre me reservo, é sempre pensando que um dia eu vou usar eles. Aprovar é o Marconi Conte Touro. Eu não precisava do Conte Touro. Eu tenho o Alto Astral, ele é filho do Alto Astral. Por que que eu me reservei? Até ontem eu era o maior cotista ainda do Alto Astral. Agora o Cássio Bonotto entrou na parceria, adquiriu um percentual mais alto que o meu, ficou o maior cotista. Mas eu sempre acreditei em todos os meus cavalos. E vou usar todos eles. Isso é muito importante. Né? Obrigado pela pergunta, Fagner. Tá? Muito obrigado.
Não, é que nem eu te digo... Se tu quiser não responder alguma coisa, a gente pode cortar, não tem problema, porque as perguntas surgem. Sim. Eu ando muito, né? Ah. Eu sempre digo, eu ando muito, as pessoas, como tu mesmo diz, as pessoas não conhecem. Então, as pessoas sempre têm o fala de um lado, fala do outro, né? Então, enfim. Mas seguindo nessa linha aí, vou aproveitar o gancho que tu me fala que é zootecnista, que eu não sabia até ontem, nós estávamos conversando à noite, eu perguntei se tu tinha alguma outra atividade.
Uhum.
E aí,
sem ser a pecuária.
Sem ser a pecuária, né? E aí tu disse, não, trabalho
só com a pecuária.
100% com a pecuária. E então eu te pergunto, tu fez concurso para jurado, né?
Fiz. Fiz concurso para jurado.
E não foi aprovado?
Não.
Porque, na verdade, o que eu vejo assim, ó, tipo, justifica, tu sendo zootecnista, justifica ter essa morfologia dentro de casa, o que tu consegue fazer dentro de casa. Agora justifica bastante o que tu tem, né?
Fagner, eu fiz
Só um pouquinho. Eu vi que tu ficou incomodado com a pergunta.
Não.
Se tu não quiser responder, tu
não...
Tu não responde.
Eu fiz o concurso para jurado, né? Eu fui reprovado no exame psicológico, né? E te confesso que é uma dor que eu vou levar para sempre, sabe, Fagner? Mas fazer o quê, né? Sempre eu acho que a BCC é soberana, né? Nos métodos de avaliação que faz, né? E eu fico triste porque eu acho que eu poderia dar uma colaboração bem boa, sabe, Fagner? Toda semana eu recebo convite para julgar, né? E
eu já fotografei umas duas vezes, incentivo, né?
Agora eu não posso mais julgar porque só pode julgar jurados que são da lista, né? Antes poderia os núcleos convidar, mas ainda continuo me convidando. Né? Mas, infelizmente, isso é um projeto para outra vida. Nessa não deu.
Mas isso te impede de tentar uma nova possibilidade. Eu não sei como é que funciona, sendo bem franco contigo
não,
agora.
Eu acho que não me impede, sabe? Não. Mas tá tudo bem. É uma página virada, uma página triste virada, né? É um assunto que me incomoda um pouquinho. Passou.
Bueno. Vamos pro próximo. Mudando um pouquinho o foco, que eu vi que tu te... Não te incomodou, mas te emocionou também com a pergunta. Vamos... Como é que tu enxerga hoje o mercado do cavalo?
Só para voltar um pouquinho, Fábio. O que me incomoda, queria deixar claro, não é um incômodo, assim, sabe? É uma satisfação, sei eu, uma tristeza. Porque como todo mundo sabe que eu sempre me dediquei à morfologia, então vi muitas exposições morfológicas, acompanhei muitas exposições morfológicas, né? E participo de muitas exposições morfológicas, né? E quando eu saio de casa em uma exposição, tu pode ter certeza, com toda a humildade do mundo, eu vou na exposição com o intuito sempre de estar entre os bons. Ganhar ou perder faz parte, mas eu procuro estar sempre ali embolado nos primeiros. E isso não é fácil, né? Então eu acho que eu tinha condições de passar um pouquinho da minha experiência.
Eu te entendo que é um desejo, uma satisfação pessoal, que seria um desejo, uma realização pessoal frustrada. É isso que eu te interpreto agora, assim, dessa maneira.
Quer dizer, eu sei fazer cavalo, né? Os resultados provam isso. Não foi nada, foi ao acaso, porque em 20 anos não foi um resultado, né? São resultados durante 20 anos.
Uma sequência, né?
Mas a casa não me avaliza para ser jurado da raça. É uma coisa que dá um pontinho de interrogação. E, ao mesmo tempo, os criadores me convidam para ser jurado. Toda semana eu tenho convite. Então,
sim.
Eu friso, a BCC é soberana. As regras da casa são para ser seguidas. Bom, então, Fagner, eu acho que essa é a dor que eu tenho da raça, sabe? Porque a raça me deu muitas alegrias. O que mais eu prezo foram as amizades que eu tenho na raça. Né? Eu fiz muitos, 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 muitos amigos. Né? Esses amigos permanecem. Não tem briga com ninguém. Né? Então a raça me proporcionou muito esse convívio com pessoas boas. Né? Isso para mim vale ouro. Né? E saber que a casa, então... não me aceitou, não fui aprovado, então, como jurado, é uma dor que eu vou carregar. Com certeza. Né? Porque me achava capacitado. Uma pena, mas, enfim, fica para outra.
Bueno, como eu tinha te perguntado antes, vamos mudar de assunto para dar uma...
Vamos lá.
Como é que tu enxerga o mercado do cavalo hoje? Na dúvida, como é que tu... O que tu espera para esse teu remate de 20 anos aí?
Fagner, o mercado eu acho promissor, né? O trabalho que os criadores fazem, né? Que a BCC faz, né? O laço crescendo, lá para cima vaquejada, as funcionais, credenciador. Então, eu acho que sempre. E cavalo é uma paixão, né? E paixão está acima de tudo. A gente tem que ter cuidado, né? Tu tem que... Isso é uma preocupação que eu sempre tive aqui em casa, que eu te falei antes, né? O pequeno criador tem que ter acesso às genéticas de ponta, porque senão ele vai ficar muito para trás, né? Muito para trás. Comprar uma cobertura do AS Malco Sedutor, volto a citar um cavalo aqui. Cobertura vale 10 mil reais. Para o pequeno criador, não é fácil.
Sim.
Mas se tu fornecer ter um bom filho do AS Malco Sedutor, para fornecer a genética do AS Malco Sedutor a preços compatíveis ao pequeno criador, ele vai ter acesso a essa genética.
Na verdade, é uma aposta, né? Porque ele compra 10 mil e ele não sabe o que vai nascer, né?
Não sabe o que vai nascer, tem então... tudo isso aí. Né? E se a gente for ver os resultados de esteio, eu mesmo, minha égua era RP69, né? A Tayane não ganhou esteio já duas vezes, uma criadora média, enfim, apaixonada por cavalo. Hoje o pequeno criador tem subido ao pódio com seus animais. Então isso é uma coisa assim, muito importante, porque ele está tendo acesso às genéticas de ponta, que antigamente era muito mais difícil. Eu acho que esses condomínios, volto a frisar, ajuda muito a fomentar a raça, porque dá acesso ao pequeno criador. E dando acesso ao criador pequeno, ao criador médio, com certeza, né, ele se sente incentivado por ter um animal competitivo, né? E isso fomenta o mercado. Então, eu acho que o mercado para o futuro maravilhoso.
Eu pergunto um pouquinho mais pela questão política que a gente passa, né? Que a gente não está num momento também, que eu digo, propício ao... é muita dúvida, né, do que vai acontecer. E eu não sei o que que... Eu pergunto até por como um profissional, tu entende? Porque eu vivo do cavalo, né? Eu não vivo de outra coisa. Eu sou fotógrafo exclusivamente de cavalo. Eventualmente faço algo no agronegócio, mas... E te pergunto assim, não vi, te perguntei num intuito, até para saber o que como um criador acha, mas também...
O Brasil é muito grande. Eu entendo que tu
não,
quer.
Não, eu concordo. A minha dúvida, assim, eu fico naquela, assim, eu não sei se esse ano não vai ser um ano bom ainda de trabalho, porque muita gente vai querer vender por causa da dúvida, e o ano que vem eu já não sei. É muita dúvida, sabe? Então... Te pergunto para ver o teu pensamento nessa questão, assim. Então, o teu leilão de 20 anos. Falando nisso, o teu leilão é o leilão mais importante da tua vida, pode-se dizer.
Com certeza, né?
Tanto pelo número, pela oferta. Né? E tu está bem otimista. Acredito que tá muito otimista e acredito que é um ano mais complicado, assim, de dúvida que a gente pode...
É verdade, Wagner. Mas eu acho, assim, que tivemos essa renovação política, mas o Brasil é muito grande, né? O agro é muito forte, e a gente tem que focar e trabalhar, e são momentos difíceis, às vezes, que a gente pode passar, que a gente também cresce, tem que aproveitar as oportunidades.
Sim.
Né? Então, eu tô tranquilo, é uma oferta... Eu me propus fazer uma oferta do início ao fim, né? A minha ideia do leilão 20 anos era fazer uma oferta do início ao fim, né? Tipo assim, aquele amigo que quer comprar uma égua minha, né? No meu leilão, se não conseguiu comprar a primeira égua e comprar a última, ele vai ficar muito bem servido. Todas as éguas que eu estou vendendo nesse leilão, tanto a oferta das fêmeas como dos quatro machos, todas foram feitas com muito carinho. Tem alta genética, estão muito bem acasaladas e eu tenho certeza absoluta. Vai servir a todos do primeiro ao último lote. E eu acho que nesses momentos que tu está falando, assim, que tu colocou difícil, é que a gente tem que se superar. Né? Não é o momento de tu... em qualquer ramo do agronegócio, tu tem que ser mais exigente com o que tu vende. Vender animais de mais qualidade, né? Desafiar o mercado. E é isso que eu acho que eu estou fazendo nesses 20 anos, né? Estou acreditando, tanto na oferta, sei que é um momento difícil, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo.
Não, perfeito. A pergunta era mais para entender como o criador hoje está enxergando o mercado, entende? Porque isso vai refletir, né? A gente não sabe, a gente anda, uns falam que tô com receio, tô com dúvida, tô com medo, não vou investir agora, vou esperar. Ou eu acho que daqui a pouco aquela pessoa um pouquinho mais ansiosa, um pouquinho mais nervosa, diz, não, vou vender porque eu não sei o que vai acontecer. Né? Então a gente...
E como eu te disse, o Brasil é muito grande, não vai acontecer, não é uma mudança assim que vai acontecer da noite pro dia, né? Nosso país é imenso, então eu acho que a coisa vai andar bem. E os brasileiros estão de olho, né? Os brasileiros estão de olho, vai dar tudo certo. Temos que acreditar, né? Afinal de contas, não adianta chutar o balde. Nós temos que acreditar, sim. Temos que fiscalizar, enfim, e temos que trabalhar, né? É da cultura do gaúcho,
sempre
é da
foi
cultura.
Assim, né?
Não adianta, né?
Hoje tu tem... Tu falou ali que tu disponibiliza um leilão de ponta a ponta. Hoje tu tem quantas éguas em cria?
35.
35 animais
35, em cria. Sempre. E o meu foco é ficar com 20 éguas de cria, né? Todos esses 20 anos foi sempre trabalhando em cima daquilo que a gente falou, de fazer uma manada diferente. Sempre busquei éguas importantes para colocar no meu plantel, né? Já genéticas que deram certo. E tá aí. Então, hoje eu faço um leilão de 20 anos com esse número de animais, com essa oferta, mas a cabanha fica intacta, tranquila, preservada. Então, isso me deixa bem tranquilo como criador.
Tu sempre faz um leilão por ano, né? Mais ou menos, né?
Eu faço um leilão por ano com convidados. É a primeira vez que faço um leilão sozinho, né, Fagner? Sempre... Ou aquele leilão autoastral e sucessores, onde a ideia é sempre trazer um pequeno criador para vender junto, né? Sempre frisando esse meu trabalho de extensão que eu faço, né? Preocupado com dar oportunidade ao pequeno criador. Não adianta só tu vender para ele se tu não proporciona que ele também venda, né? Eu acho que tu tem que dar genética para ele ir na exposição e ser competitivo, e também tem que oportunizar que ele também venda seus animais. Né? A venda é ferramenta de seleção, eu sempre digo isso. Né? Porque tu vendendo uma égua com aquele dinheiro, tu pode comprar uma égua um pouquinho melhor.
Sim.
Né? Ou vende duas e compra uma melhor. Esse sempre foi o meu foco, meu trabalho, e é assim que eu conduzi a minha criação nesses 20 anos.
Sempre dando uma...
Sempre dando... Ajudando
ou inventando uma moda, né?
Exato, tem que ser. A gente tem que ser reinventado, não adianta, né?
Verdade.
E é isso aí.
Tchê, eu acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho e passar um pouquinho do Alexandre para quem nos assistir. Porque tu tem aquela coisa também, né? O ame ou odeie, né? Não tem muito...
Tem que ser assim, né? Às vezes eu peco pela minha sinceridade, mas... às vezes todo dia me pergunta, Alexandre, o que tu acha desse cavalo? Alexandre, os amigos. E eu sou muito sincero, né? Sempre fui, eu acho que tu tem que ser assim. Dizer a verdade, né? Não gosto, gosto, não gosto por isso, gosto por isso. E assim que tu vai ter sucesso, né? Passando para os teus amigos, para os teus clientes, essa sinceridade. Quero uma égua assim, né? E sabe quando, o que me deixa feliz? Todos os meus clientes são reincidentes. Eles voltam a comprar de mim. Porque eles saem satisfeitos. Isso é uma é a maior, o atestado, certificado, né? Um ISO 9001, né? Saber que a pessoa volta a ser teu cliente, né? E depois tem que dar suporte. Mas não é só no cavalo crioulo que tu tem que dar suporte, né? Hoje o mercado está muito globalizado, tá? Tu tem que dar suporte ao criador. O criador quer suporte. Alexandre, eu comprei a cobertura do Marconi Xerife. Que égua eu coloco no Marconi Xerife? Aí ele tem que mostrar 3 ou 4 opções. E tu tem que pegar um tempinho e olhar realmente as éguas e bota esta. Aí que tá. Não pode só vender, não atende mais o WhatsApp, não fala mais nada. Tu tem que dar o suporte pro pequeno criador, tanto pro pequeno como pro grande.
Acontece bastante isso contigo? Comprar a égua, animal contigo e
sempre,
pedir
isso,
ajuda.
Isso é direto, direto. É direto, todo dia, direto, direto, sempre. E eu gosto, eu faço com prazer, né? E o que eu posso deixar um recado, então, pro pessoal? Criação de cavalo crioulo tem que ser com coração. Tudo que tu faz com coração dá certo, né? Os meus acasalamentos que eu faço, todo putelinho que nasce aqui foi muito pensado. Minuciosamente pensado, foi feito de coração, né? Tem que ter essa emoção para fazer cavalo. Eu sinto. Eu tenho éguas que eu olho e falo, meu Deus, é feita por fulano. Eu sinto. Vem de dentro. Não foi assim uma coisa ao acaso. Comprou a cobertura e bota lá. Todos foram estudados. Isso é muito importante. Então eu sempre procuro deixar essa mensagem para todos, né, os criadores. Faça o seu cavalo de coração. É fantástico quando tu consegue colocar essa emoção e o resultado vem.
Muito bem. Muito obrigado.
Bom trabalho. Te felicito mais uma vez.
Parabéns pelos 20 anos.
Obrigado, querido.
E sucesso no leilão,
muito,
né?
Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, tá junto nesse momento importante para nós, tá? E segue a tua carreira aí, que é fantástico o trabalho que tu faz pela raça. Nós precisamos de cada vez mais pessoas como tu aí, trabalhando esse trabalho de expansão aí, que é maravilhoso.
Muito obrigado.
Sucesso.
Vamos lá. Terça-feira tem mais. Um abraço.
Abraço.